731. Uma produção do Universo Ágil Hub.
Maravilhoso dia, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao nosso Jornada Ágil, episódio 1150. Nossa, hoje é um número redondo, 1150. São 1150 dias direto, a gente trazendo o melhor da agilidade para vocês. Hoje é Agile People, quarta-feira, falando sobre transformação digital. Você está pronto? Hoje, vamos lá com a nossa querida Aline. Aline, seja muito bem-vinda. Para começar, vou fazer minha audiodescrição. Meu nome é Liana Lopes, eu sou mulher cis, morena, cabelos e olhos castanhos escuros, estou com meu óculos de armação preta, meu cabelo está jogado para o lado, estou com uma blusa vermelha, hoje um fundo um pouco diferente, que eu não estou ali dentro do meu escritório, estou com uma porta de madeira aqui atrás. Então, Aline, bom dia, Roberto. Seja muito bem-vindo, que já está chegando aqui com a gente. E, Aline, muito bem-vinda.
Olá, bom dia. Obrigada, Liana, pelo convite. Fazer uma descrição minha aqui também. Eu sou mulher branca, cabelos escuros morenos, olhos morenos também. Cabelo curtinho aqui pelo ombro. Estou muito feliz aqui de estar com vocês essa manhã aqui cedinho.
E a Aline também, uma ouvinte nossa, você veio pelo Agile Uma, né? Conheceu a gente ali pelo Agile Uma, eu fiz o convite para você participar aqui com a gente. Muito bacana. Que nem o Roberto também um ouvinte nosso, a gente também chamou ele para fazer episódio com a gente, agora ele está participando ali do nosso episódio de domingo. E esse é o poder da comunidade e do digital, né? A gente consegue abraçar as pessoas, se conectar, E trazer tanto conhecimento para todo mundo. Então, vamos iniciar. Eu achei muito interessante o que o Roberto escreveu aqui, que ele botou interessante o tema de hoje, por ainda em 2023, falarmos sobre transformação digital. E por que que eu pensei nisso, né? Ele comentou aqui que a família dele faliu os seus negócios em meados do ano 2000, portanto, resistirem à transformação digital. Você sabe que eu pensei muito sobre isso também, né? Como que a gente ainda fala sobre transformação digital e o que que a gente pode, na verdade, hoje começar a falar sobre transformação digital? O que que é essa transformação digital?
É super coerente, né, esse ponto ali do Roberto. E realmente se fala bastante tempo em que as empresas que não evoluírem, né, vão acabar deixando de existir. Então, chega um ponto que a gente precisa estar sempre muito atento ao caminho que os negócios, né, o que o nosso ramo empresarial está seguindo, né? Então, a gente precisa estar ligado, a gente precisa estar atento. E a transformação ágil, ela se trata justamente, né, de evoluirmos e de, eu entendo assim, a gente ter onde a gente quer chegar com o nosso negócio, ter muito claro, né? E algumas, já participei, tá? Então, acabei não me apresentando muito bem, né, Liana? Deixa eu só falar um pouquinho também. Eu sou a Aline, sou a Agile Coach, né? Hoje estou na Meta como a Agile Coach, a empresa é a Meta aqui do Sul, né? As pessoas conhecem também, ali tem a Meta do Facebook, né? Tem a nossa Meta aqui do Rio Grande do Sul, sou de Porto Alegre. Então, já participei de alguns processos, né, de transformação digital de empresas. Até por isso que eu estava conversando ali com a Liana. O que que eu vejo ali? Algumas situações. Surgiu, né, muito ali na pandemia, uma demanda muito grande. Ah, quero transformar a minha empresa, né? Quero transformar tudo ali, quero agilidade. Muitas vezes as pessoas, numa onda mesmo, ah, né, que fulano transformou, outra empresa que minha parceira fez a transformação, também quero, tá funcionando ali para ele, também quero fazer. Mas uma grande situação que ocorre é que às vezes as pessoas, elas querem transformar, justamente, né, nessa onda, mas sem um objetivo, sem entender o que que vai realmente trazer de benefício para a empresa. Então, é importante ter isso claro. E quando a gente tem ali um patrocínio, né, um sponsor dessa transformação, quando realmente ali o CEO da empresa quer trazer essa transformação, fica um pouco mais fácil, né? E a gente consegue realmente evoluir, porque não é um processo fácil, tá, gente? Assim, não sei quantas pessoas estão aqui, daqui a pouco já participaram. É um processo longo, né? A própria meta, né? A gente, assim, faz uns 3 anos que está fazendo a transformação da própria empresa. E tem sido, assim, a gente tem encontrado vários desafios nesse caminho, tá? Então, se tu não tem um patrocínio, daqui a pouco é uma gestão, né? É um executivo ali que quer transformar. Exato, Roberto. Tô vendo aqui o comentário do Roberto, né? Exato, é porque os outros estão fazendo, eu também quero, mas será que vai funcionar para mim? Né? É bem importante essa avaliação. A gente, cada empresa tem o seu contexto, e isso é importante estar claro, porque depois pode acabar não dando certo, né? Ah, eu transformei, mas não funcionou aqui para mim. Às vezes é por isso, às vezes é para a gente não ter claro o objetivo. E a gente precisa saber onde a gente quer chegar, onde, quais são os nossos objetivos, né? Principalmente ali relativos a negócio. Eu vejo hoje dar certo quando a empresa ela quer realmente, ela sabe onde vai chegar, que ela tem muito claro ali, né? Quais são os seus objetivos, tá?
É, para você ver, é um assunto que a gente debate muito aqui no universo, em vários talks. Ontem, por exemplo, a gente teve um talk de Business Agility com o Rodrigo Camargo, e ele estava falando exatamente dois pontos que você trouxe. A demora, porque nenhuma transformação você faz da noite para o dia. Então, existem, às vezes, processos que você leva 2 anos mesmo para fazer, e eu acho que é por isso que causa muita resistência até nessa transformação. E a questão do patrocínio, porque se você não tiver ali, né, uma pessoa ali em cima que realmente banque, e não banque só a transformação, banque todos os problemas, né, que acontecem durante essa transformação. Eu acho que nem acontece, na verdade. Você tem, o pessoal costuma falar muito que é necessária essa agilidade muito de baixo para cima, mas é muito mais difícil realmente quando você tem ali uma camada da base querendo subir para mudar, principalmente mudar cultura, mudar processo, mudar rotina. Então, assim, foram dois pontos que você falou que realmente vale muito a pena a gente refletir, né? Eu trabalhei numa empresa que eu estava exatamente tentando pegar esse apoio dessa camada mais alta e eu não consegui ter apoio e a gente praticamente não conseguiu implementar nada, porque você não consegue, você acaba ficando num nicho ali muito pequeno. Aí eu não sei muito a sua experiência, até porque você trabalha mais diretamente com isso.
É, já participei em uma empresa justamente que não se tinha esse apoio tão forte, né? E bem importante, né? Porque assim, a transformação ágil ela não envolve apenas a implantação de uma metodologia ágil, né? Isso às vezes confunde também. Então, tem pessoas que pensam, ah, vão implantar ali um SAFe, né? Um Kanban, um framework para fazer essa transformação. Aí começa a usar os times que já tem, né? Utilizar a mesma equipe que já existe, o mesmo processo, só que mudando nomenclaturas. Ah, agora eu vou chamar aqui squads, a gente vai trabalhar assim, a gente vai ser ágil. Só que para funcionar é algo muito mais profundo, né? Assim, acaba. A gente precisa trabalhar a cultura da organização para quebra de silos, né? Isso eu vejo algo super importante. Então, não é aquele trabalho, daqui a pouco tem equipes de departamentos diferentes. E eu não me falo, né? Eu faço a minha parte, eu tenho as minhas metas, por exemplo, como RH, eu não falo ali com a outra área da empresa e fica essa competição, né, entre os silos. Isso é algo super forte, então que é algo que tu mudando os nomes das equipes não vai fazer diferença, né? Tu tem que realmente reestruturar, fazer com que as pessoas trabalhem em conjunto e ter metas únicas, né? Ter metas unificadas. Então, por isso que é tão importante esse patrocínio que a Eliane trouxe também ali. Porque se tu tem essa visão de onde a gente quer chegar, que toda organização tem a mesma visão e que a gente se junte para alcançar. Esse eu acho a grande sacada, assim, que a gente consegue trazer de melhor ali com uma transformação. Olhando aqui do
Pois
Roberto.
é. É, o Roberto falou, veja a transformação digital acontecendo a partir da transformação de mentalidade, metanoia, diante do nível de expansão consciencial que se encontra, senão real verdadeiramente não acontece. E eu acho que é exatamente esse ponto. quando a gente fala muito de agilidade, a gente fala de métodos e frameworks, né? Então, eu vou aplicar o Scrum porque o Scrum é mais legal, eu vou aplicar o Kanban porque o Kanban é mais legal, ou porque a empresa ali do lado que eu conheço aplicou e está funcionando. Aí você contrata lá as pessoas, só divide os times, não tem exatamente essa consciência e a percepção de valor também, até o Roberto botou aqui a questão da percepção de valor sobre essa transformação, que deve transcender resistência e ou negação. Então, e o que acontece? Não funciona, e é óbvio que não vai funcionar, porque as coisas não vão funcionar apenas por causa de um processo. Eu gosto de dizer, se você está usando uma rotina e um processo, já não é mais agilidade, porque não faz parte disso. Então, eu quero implantar um Scrum by the book, você já não está nem usando agilidade, porque você está seguindo uma rotina, né? E a ideia é você seguir ciclos. Então, você pode seguir aquela rotina, mas você vai testar, você vai ver se funciona, depois você... eu gosto muito do PDCA, que ele é o mais simples ali, né? Então, você vai planejar, você vai executar, depois você vai agir e rever o que aconteceu. Então, eu vejo muitas pessoas falando sobre isso, né? Que a grande questão é a mentalidade e como você lida com essa transformação. Até porque eu acho que a agilidade, ela traz muito medo. O medo da perda também, né? De... vou perder meu cargo, agora eu não... que nem eu que sou gerente de projeto. Você, de repente, bota numa área ali que tem uma gerência de projeto, de repente, aquele profissional ali já acha que ele vai perder o cargo dele, que ele vai precisar ser obrigatoriamente um Scrum Master, um Agile Coach, alguma coisa nesse sentido. Você já viu bastante cenário assim também, e vou aproveitar, que eu acho que encaixa com a pergunta, fazer a pergunta aqui do Roberto. Por onde começar na prática pós-conscientização? A transformação digital em uma organização com devida liderança e liderados.
Eu vejo aqui, Roberto, bem importante a gente também investir um tempo em capacitação, né? Porque às vezes as pessoas começam a já implantar processos e mudar a forma de trabalho sem dar muita clareza de onde a gente quer chegar, de o que, que a gente precisa fazer. Então, eu acredito muito em capacitação das gestões, da gestão, tá? Da alta gestão, então, ir descendo, né? Então, a gente começa pelas lideranças, depois fazer capacitações para os liderados. Então, desde de eficiência operacional, em como trabalhar, às vezes de alguns métodos também para que eles conheçam, né? Eu acredito também muito, Liana, que não é a implantação de um método, assim, né? É um conjunto de vários métodos ali que vão trazer o sucesso. Então, às vezes, falar sobre alguns métodos pode ser interessante para que as pessoas conheçam e investir um tempo também em gestão de mudança, né? Às vezes, as pessoas esquecem esse detalhe, né? Porque, realmente, traz medo, traz insegurança, porque é uma frase que eu ouvi esses dias, né? Tipo, eu adoro mudança, mas não, eu não quero mudar, né? Comigo, não, né? Acho muito legal, mas não mexe aqui no meu quadradinho. Então, traz um receio, porque eu estou acostumada a trabalhar sempre de uma forma e já é automático para mim, né? Então, até tem um livro que é um best-seller, né? O Poder do Hábito, que eu achei que é bem legal, que traz essa visão, né? Como a gente faz coisas de forma automática, né? A gente tem hábitos automáticos, a gente não pensa, eu vou agora respirar, eu vou agora caminhar, né? E no trabalho também, assim, quando a gente faz... Daqui a pouco tem uma pessoa que está ali há 10 anos, né, atuando numa área, trabalhando daquela mesma forma, é automática, ela não vai parar para pensar. E quando a gente começa o processo de transformação digital, envolve sim parar e reaprender a forma de fazer as coisas. E isso eu acho que traz bastante medo, né? Traz uma certa insegurança. Mas a gente reforçar o objetivo, né? Então, por que que a gente está fazendo dessa forma? E apoiar também, né, ajudar a pessoa realmente a fazer no novo formato, porque é difícil, eu não sei daqui a pouco como fazer. É exatamente, Roberto. Então, precisa estar claro o que vai se fazer e também se dar esse apoio para que a pessoa consiga chegar do outro lado. Então, tem até, eu gosto bastante ali da a curva da mudança, né, do Kubler-Ross. E tem todas as fases, né, desde a pessoa vai ficar ali, né, o choque, né, tipo assim, vá, não, agora eu vou ter que mudar, né, daquele estresse. Aí depois vai ali, né, negação, não quero, isso não é para mim, tá muito difícil. Aí depois vem a depressão, né, a frustração ali, tipo, ah, vou ter que fazer isso, não tem jeito, mas que droga e tal. Aí eu fico ali para baixo, porque eu vi que não vou ter como fugir, vou ter que mudar. E daqui a pouco eu começo a experimentar, começo, né, a evoluir e decido por realmente mudar. E daqui a pouco já está automatizado novamente, né? Eu acho que tu ter consciência dessa curva ajuda bastante, porque as pessoas vão saber. É normal, todo mundo passa por isso. Então é um processo, é uma curva de aprendizado que dói, né? É difícil, mas que traz muito resultado depois. Então, tendo foco de qual vai ser o resultado, na minha visão, ajuda a trazer forças, né? Porque, e a disciplina é seguir processo, então é ter forças para ir seguindo, né, se prender na disciplina, não, vou fazer que vai, vou acreditar, né, nesse processo de mudança e vou chegar do outro lado de uma forma mais tranquila, né?
É, aí você vê, né, existem coisas, eu pensei aqui, rapidamente, vou trazer também o que o Eduardo falou, que é muito interessante. É, a gente já não faz muito isso meio que para a nossa vida, de uma forma geral, né? Qualquer mudança, eu quero ir para a academia, já é exatamente essa curva aí também que a gente passa. Então, como que a gente consegue ainda transferir isso para dentro quando a gente tem um hábito muito enraizado, principalmente em empresas que tem pessoas que trabalham 10 anos, às vezes, né, que são, ainda a gente vê bastante isso. Então, como trazer isso para a gente? Eu sempre falo muito sobre o autoconhecimento, o quanto que é necessário esse autoconhecimento e a gente se permitir mudar. E a gente tem esse prazo da mudança, né, que você leva pelo menos em torno de 20 dias para a gente poder criar outro hábito. E todo hábito dói, e dói bastante. Então, por isso a persistência é tão necessária nessa mudança, o conhecimento, tudo que você trouxe, né, como a capacitação e os métodos. Eu acho que isso realmente são duas coisas que a gente não vê. Toda transformação digital, você precisa ali, vamos sentar aqui, vamos fazer um curso mesmo, até quando a gente fala de liderança, fala de gestão, você vê às vezes pessoas sendo colocadas ali por tempo de casa e elas nem têm ali noção do que elas estão fazendo, elas não conhecem nem sobre pessoas, elas, às vezes, eu que sou da área de TI, elas são muito técnicas, então elas precisam também dessa capacitação para poder aprender. E aí foi interessante o que o Eduardo trouxe aqui também, que ele falou, o grande medo que eu vejo na transformação ágil é a transparência que ela gera. Aí você vê, né, realmente, muita gente tem medo de transparecer as fraquezas por não se criar um ambiente confiável. E eu acho que tem dois pontos, realmente, né? Que é o que ele fala, a questão da vulnerabilidade. A gente debate muito isso em cargos de líderes, em cargos de liderança. E um ambiente psicologicamente também saudável. Eu acho que ainda acaba sendo um pouco de tabu. E essa transparência, ela demora, eu acho, para vir também pelo medo de falar, pelo medo de se expor. Pelo medo, de novo eu falo do medo ali, né? A gente tem medo da mudança, depois a gente tem medo de se expor e a gente tem medo de se mostrar vulnerável e acaba não gerando uma honestidade, porque tem medo do conflito, era esse ponto também para fechar. Porque se eu chegar para você, você trabalhar na mesma equipe que a minha, e eu chegar para você e falar, olha, não, vamos trabalhar aqui que a entrega não foi boa. Olha a reação que você já pode falar. Primeiro que se eu falar que a entrega já não foi boa, eu já não estou falando direito. Tem que ter um feedback melhor, um feedback mais qualificado. E aí o que gera nessa comunicação e o conflito que gera dentro de uma equipe. E eu, como sempre trabalhei com infraestrutura, quando eu estava ali na minha época de analista, a gente tinha exatamente muito esse conflito de infraestrutura com desenvolvimento.
Uhum. É, são os silos, né, Eliana? Então também, é o desenvolvimento com teste. Então, não, o erro não foi no teste, o erro foi no desenvolvimento, né? Eu sou da área de TI também, já passei por situações assim, e a agilidade traz um ganho nesse sentido, justamente naquele ponto de tu ter um time, todo mundo tá ali trabalhando com aquele objetivo, então não importa se o erro aconteceu em teste ou o erro aconteceu em desenvolvimento, importa que a gente está entregando um produto de qualidade, né? Quando a gente começa a ter essa visão e começa a ter ali no início da tua fala, né? Tu falou a questão da vulnerabilidade, eu acho que é muito também da cultura de aceitação do erro. Então, tipo assim, é da transparência mesmo, daqui a pouco estou trabalhando com um time e a gente não está chegando num caminho legal, então a gente começa a acompanhar. Então, eu acredito muito em método ágil em conjunto com métricas de eficácia, né? Então, métricas de negócio que eu vou acompanhando, sim. Então, eu estou trazendo resultado para a empresa, né? A gente está melhorando. Daqui a pouco pode ter um time que não está trazendo resultado. E essa transformação, essa agilidade vai realmente trazer a transparência e a gente precisa estar preparado para enxergar: ó, esse time não está performando. E não é um problema, né? É trazer de uma forma construtiva. E como que a gente pode evoluir, né, para esse time e para os outros? Então é muito da gente começar a pensar também, né, nesses ciclos evolutivos. Então isso é o que a agilidade traz também, de a gente sempre estar olhando para o passado, né? Então olhando ali em ciclos. Então se forem ciclos quinzenais, ciclos mensais, o que que a gente fez que daqui a pouco não trouxe resultado, né? Tanto no dia a dia de time, quanto em performance de um produto. Então, a gente está sempre reavaliando e está traçando planos de ação para evoluir. E não ter esse medo de errar, então. Porque se a gente não experimenta, a gente não vai errar nunca. Então, a gente segue fazendo da mesma forma. Mas se a gente experimenta e erra, isso gera aprendizado. Então, na minha visão, isso é um grande ganho também na implantação de agilidade dentro das organizações.
E eu acho que é aí até que o pessoal confunde a palavra agilidade, né? Que agilidade é rapidez, quem não conhece acha que é rapidez, e na verdade a rapidez ela se dá a partir do momento que você erra e aprende rápido. Então não é a rapidez na entrega, na entrega que eu digo assim, vou fazer mais rápido. E sim, não, vou errar para poder aprender mais rápido e aí sim poder fazer essa minha entrega melhor. E, nossa, assim, muitas coisas que eu estou anotando aqui, como a questão das métricas e tudo, né? E eu queria te fazer uma pergunta agora, assim, os principais, o que que te leva, às vezes, né? Quais são os principais impulsionadores e desafios dessa transformação? Roberta até botou, né? Agilidade pressa. É o que todo mundo acha, né? Mas eu já li uma historinha, gente, que ficou esse nome Agile, que não era para ser esse nome Agile, mas aí o pessoal lá decidiu que Agile seria um nome mais robusto, que caberia melhor no conceito. Depois eu até pego essa história aí e falo novamente, mas já ouvi que foi um nome escolhido a dedo. Que na verdade seria Adapt, eu acho, e aí Adapt não ficaria muito comercialmente falando bom, e aí botaram Agile. Eu li, não lembro onde eu li, achei muito interessante. Depois, pessoal, Roberto, que às vezes pesquisa ali para a gente. Então, assim, o que que me leva a mudar? Por quê? Por que que eu também vou te perguntar isso? Eu quero saber seu ponto de vista. Porque às vezes é a grama do vizinho ali, que é a mais bonita. Às vezes eu vejo uma necessidade dentro da minha empresa, porque o meu cliente está me retornando, então eu estou perdendo uma carteira de cliente, vamos dizer. E às vezes, ao mesmo tempo que a gente tem esse desafio, que a gente tem esse desejo, a gente tem esse impulsionador, a gente desiste. Quer dizer, a gente desiste, não. Não dá certo porque eu continuo sem ouvir o meu cliente, que eu acho que é o grande problema das organizações hoje, é a gente realmente não ter esse cliente no foco e fazer exatamente o que ele precisa. Porque às vezes eu vejo muitas organizações que eu já tenho mercado, eu sei exatamente o que eu faço e ele que tem que se adaptar a mim, não sou eu que tenho que se adaptar a ele. E aí você vê uma carteira de cliente indo embora, um serviço mal feito, que acaba gerando frustração na própria equipe e as equipes também tendo aquela rotatividade ali alta. Então, como que você, que você acha hoje sobre esses impulsionadores, esses desafios?
Eu vejo como o principal motivador hoje, tem essa questão, sim, né, do efeito manada, até que o Roberto trouxe, né, então, não, tô vendo os outros, eu também quero fazer, quero entrar nessa onda, mas o principal é, estou perdendo o mercado, né, estou enxergando que as empresas do meu ramo estão evoluindo, estão buscando um novo mercado e eu não, né, então, na medida que eu vou ficando para trás, eu não evoluo também. Então, preciso lançar produtos diferenciados, produtos que atendam a esse novo cliente, né? Eu preciso, inclusive, assim, eu tenho, já atinjo hoje alguns clientes, eu quero ampliar a minha rede de clientes, por exemplo, né? Eu quero crescer. Muitas vezes é necessário fazer essa transformação, fazer esse trabalho de entendimento, né? De que eu preciso mudar no meu produto para atingir novos clientes, né? Para aumentar o meu mercado. Então, eu vejo hoje como o principal impulsionador esse ponto, tá, Aliana?
E isso que você trouxe também é bacana quando a gente olha ali para produto, né? Então, dependendo do tipo de empresa que eu tenho ali também, como que eu posso melhorar o meu produto. E aí, às vezes, até tem muitas empresas que acabam nessa mudança já pegando, criando um time ali de com PO, e muitas vezes até sem saber o que está fazendo, e bota tudo misturado. Às vezes dá certo, já vem empresas que acabam crescendo, até por ter, você ter um time bom, então, conforme vai acontecendo, vai se ajustando, né? E às vezes também não, né? A pessoa só tem aquele cargo ali e nem sabe o que ela está fazendo. E como desafio, o que você já viu, assim, de você estar tá enfrentando ali os desafios? Se bem que a gente já falou um pouco, né?
Não, mas eu tenho até um ponto aqui, Liana.
Uhum. Não, pode trazer.
Dificuldades que eu vejo, né? Se a pessoa... Ela... Times que estão passando por um processo de transformação, algumas dificuldades que os times encontram, né? Hoje, uma das principais dificuldades que eu vejo já parte da quebra de backlog. Então, aquela questão que a gente falou de agilidade, né? Então, não é fazer rápido, entregar rápido, mas entregar o valor o quanto antes, né? Eu vejo um ganho enorme nesse sentido. Então, muitas vezes, os times, eles vêm trabalhando em um formato mais tradicional. Então, que era aquele formato que tu desenvolvia um tempão, fazia um monte de especificações e entregar o produto daqui a 2 anos para o mercado, aquele aplicativo maravilhoso, mas aqueles 2 anos tu estava ali, né? Ali dentro de casa, trabalhando. Talvez ali no final dos 2 anos, o cliente nem quer mais, né? Já surgiu outro aplicativo melhor. E tu quebrar em pedacinhos, né? Então, eu vou criar, né? Que a gente chama ali de MVP, né? Mínimo produto viável. Entregar um aplicativo simples que eu consiga já validar a minha hipótese, né? Então, isso pode ser para um aplicativo, para um produto grande, mas às vezes projetos do dia a dia, pequenas entregas. Eu preciso de um... Dar um outro exemplo que eu vejo no dia a dia. Um dashboard para medir todos os meus indicadores. Eu já planejo um dashboard com 30 informações ali. Antes de ter as 30, eu não vou entregar. Por que não entregar um dashboard com 3 indicadores principais, né? As pessoas têm dificuldade de priorizar, muitas vezes. O que é mais importante nesse momento? Então, às vezes, se eu entregar um dashboard com 1 indicador, talvez para uma área que está acompanhando, já traga super valor, já seja super importante. E no produto também, né? Eu entrego aquele aplicativo com uma funcionalidade... que é algo também, assim, o priorizar esta funcionalidade também é super importante, né? Não é qualquer uma, é o que realmente eu entendo que vai trazer o valor para o negócio, né? Que vai realmente mexer ali os ponteiros da empresa, então algo que seja realmente importante de ser feito nesse momento. Então é da quebra e da priorização também, né? Eu vejo times, assim, que Não, nós temos que fazer essas 20 coisas nessa iteração de 15 dias. Ai, gente, mas será, né? Não, a gente tem que fazer tudo isso. E tudo ao mesmo tempo. Então, é de realmente conseguir, e isso é bem cultural mesmo, eu vejo assim, de as pessoas querem, né? Até dessa questão da cultura de querer mostrar que, então, não, a gente está fazendo muitas coisas, que o nosso time ele é super ativo, a gente faz aqui 30. Só que no momento em que tu. No momento em que tu focar, né, agilidade é muito também de foco. Então, você tem um objetivo. Vamos fazer essas três entregas aqui focado. Então, do início ao fim, né? Não é aquela coisa que vai se arrastando. Então, a gente está fazendo há um mês. Estamos fazendo, né? É o gerúndio, então seguimos fazendo. Então, faz algo que a gente consiga entregar algo de valor, que eu consiga colocar na mão ou de um cliente externo ou de um cliente interno da própria organização. Mas aquele pedacinho, né? Então, eu vejo essas duas coisas, assim, a quebra e a questão do priorizar, que ainda é difícil, né? Ah, o que que é mais importante? Às vezes, a gente precisa parar. Existem técnicas aí de priorização, né? Então, parar, realmente pensar, envolver, né, a alta liderança para que seja priorizadas as coisas, a gente consiga fazer com calma. Essa questão que também tu trouxe, Liliana, da rotatividade, né? Também é bem importante, assim, porque às vezes as pessoas elas vão realmente ficando estressadas e sobrecarregadas num ambiente nesse formato em que tudo é urgente, tudo é feito ao mesmo tempo. E optam muitas vezes por sair, né? Aumenta a rotatividade, porque as pessoas vão cansando, ficam doentes, ou daqui a pouco recebe uma outra proposta, opta por sair para um ambiente mais tranquilo, né? Saudável. Então, eu acredito muito num ambiente saudável, que as pessoas consigam trabalhar ali as suas horas. É se dedicar, sim, mas se dedicar dentro daquele momento das horas que são planejadas para se trabalhar e tu conseguir fazer as entregas corretas, né?
Nossa, pontos muito importantes. Eu acho que a priorização, assim, é o principal. Eu não sei se é uma cultura só muito nossa aqui, porque eu já vi algumas pessoas falando de alguns outros países, né? A gente estava até conversando com umas meninas lá de Portugal e elas falaram que o português já é, né? Deu o seu horário, tchau, tô indo embora, né? Então, assim, beijo, me liga. E aqui, se você. Eu já trabalhei em empresa assim, que se você for embora, seu horário é um absurdo, porque você está vendo ali que tem um monte de coisa ali para você fazer. E aí vem essa questão toda da saúde e burnout, que hoje em dia a gente fala bastante disso e as pessoas conseguem perceber ali o ambiente tóxico. Aí o Eduardo botou, né? A grande dificuldade é entender o MVP, realmente. Que tem que entregar o sistema inteiro, muitas vezes é inegociável. E no desenvolvimento de software, eu imagino que é muito isso que realmente aconteça. Não, eu quero ele inteiro e funcionando. E é engraçado porque a agilidade já veio exatamente para o desenvolvimento de software. Então, não, vamos entregar esse pedaço, a gente testa, se tiver ok, porque. É isso, hoje a gente vive numa velocidade tão rápida do mundo que se eu entregar até uma coisa robusta daqui a 6 meses, já o outro já lançou e já tem um outro mais novo e eu não vou conseguir ainda pegar. Você imagina 2 anos, porque em 1 mês as coisas já mudam muito, né? Então você imagina 6, 1 ano. Eu gosto muito de trabalhar com esses backlog, com essas priorizações e backlog bem curtos. E eu uso muito na minha vida pessoal, assim, de semanas. Foi uma adaptação que eu fiz para mim para concluir projeto pessoal. Deixa eu só fazer um reset aqui do nosso encontro, que são 8h10, hoje, dia 3 de abril de 2024. A gente já está iniciando aí o segundo trimestre desse 2024, nessa velocidade imensa que a gente anda. Hoje, no nosso episódio 1150. Agile People, falando sobre transformação digital, se realmente estamos prontos, né? Falamos de caminhos para a gente atender realmente o negócio, e aí a gente precisa mesmo ter ali o negócio andando junto com a agilidade, que a gente tem ali o Business Agility, onde queremos chegar, né? A gente trouxe esses pontos, então, qual a dor ali do nosso mercado, então, principalmente a empresa, ela tem que olhar ali também para essa dor para poder ir. Falamos bastante sobre transformação através do método, capacitação, gestão da mudança, o olhar, as métricas. Eu acho que a gente peca muito em métrica. Não sei se é essa a sua visão ali dentro de empresa, mas eu achei interessante isso que você falou. Quero criar já um dashboard com 30, ou você não tem nenhuma métrica, ou você quer ter 30 métricas, né? E a gente iniciar ali pelo básico, de, não, peraí, vamos pegar, de repente, esse setor, a gente bota 3, 4, até porque quando a gente inicia com 30, eu acho que até 10 já é muito. A gente já inicia sem saber o que está medindo. A gente está botando ali por botar, né? Então, eu sei que eu preciso disso, disso e disso. E às vezes, quando você inicia esses indicadores, você percebe também que nem é aquilo ali que você precisava. Só que, dependendo da cultura, acaba sendo cobrado da mesma forma, mesmo sem precisar daquilo dali, né? Eu acho que você já também já deve ter visto bastante coisa sobre essas métricas, e aí também se puder trazer umas dicas ali de como montar o melhor cenário ali para atender as equipes, que eu acho que é um pouco disso que a gente falou, né? Começar e priorizar e ver o mínimo ali também, né?
Sim, é um primeiro ponto aqui, até linkado com esse que o Eduardo trouxe do MVP, né? Eu queria trazer uma situação ali de um cliente que eu atendi pela consultoria, e quando nós chegamos no cliente, eles já estavam trabalhando há mais de um ano no MVP. Então, tipo, como assim, gente? Eu demorei para entender. E aí, para quem é de TI, né, eles estavam trabalhando ali no back-end há um ano, depois eles iam pensar no front-end, então, assim, eles estavam fazendo ali por baixo, e a carinha ali do aplicativo ia ser feita depois, né? Falando assim de uma forma mais simples. E foi bem difícil trazê-los, né? O que ajudou na época foi uma pessoa de produto que foi contratada de mercado, que se juntou ao time e começou a trazer essa visão. Não, gente, temos que entregar algo para o mercado, né? Era uma empresa de mercado, então, tipo assim, para os clientes poderem usar. O que, que a gente tem aqui pronto para poder entregar? Ah, nada, porque a gente está fazendo tudo há um ano, né? Então, foi feito todo um trabalho de entendimento, né, e de priorização também para conseguir entregar um aplicativo, e foi aquela correria, né? Não, a gente está há muito tempo trabalhando nisso, temos que entregar até o fim do ano algo funcionando. Então, daí começou aquela correria e tal, mas se conseguiu entregar, e como é importante, né, a gente fazer as entregas. Tem esse ponto também que é legal, que quando tu faz um pacotinho menor e tu consegue entregar algo, traz uma satisfação, né? Então, eu finalizei, entreguei. A gente está muito tempo, parece que nunca tem entrega, a equipe também vai se desmotivando, assim, a gente não faz nada, a gente está ali fazendo, mas não entrega. E cada entrega, comemorar a entrega, né, e traz essa energia boa de tu ter finalizado. E daí a Liliana, sobre as métricas, eu acredito muito em trabalhar com menos métricas inicialmente. Então, pode complicar, né? Eu gosto de trabalhar, assim, com métricas de eficiência. Então, métricas ali para te entender mesmo o tempo que tu leva para fazer uma entrega, né? De lead time, de cycle time. Em conjunto com métricas ali de negócio, né? Então, daí, assim, dependendo da área, do ramo de atuação da organização, tu começar já a medir, né? Questões, assim, voltadas à receita, à despesa, ali número de clientes que a gente está atingindo, daí cada negócio vai ter ali essas métricas para serem acompanhadas, mas que a gente tenha um pacotinho mínimo ali de 3-4 métricas que já comecem a indicar se a gente está indo pelo caminho certo, porque não adianta a gente trabalhar, né? Eu acredito muito em não fazer tantas coisas, e uma coisa acaba linkando com a outra, né? Da sobrecarga de trabalho. Às vezes tu faz menos coisas e entrega mais resultado. Então, é fazer as coisas corretas. E tu começando a medir isso com indicadores de eficiência para o negócio, tu começa, né, de eficácia, tu começa a entender se tu está realmente indo pelo caminho certo ou não. Mas eu sugiro aí começar com poucos, tá? 2-3 indicadores de negócio que sejam mais importantes, que sejam mais fáceis, porque a empresa que não tem essa cultura de medir, às vezes nem tem o dado, né? Então, tem todo um trabalho de dados para te começar a ter a informação, para depois conseguir começar a medir esse tipo de coisa.
Você vê, né, como é que a gente tem. Eu acho que até por isso que começa a enrolar o pessoal não querer mudar, né? Quanto pedacinho que a gente vai mudando, peças mesmo que a gente vai encaixando, pequenas e aos poucos, né? Como se fosse um quebra-cabeça. Hoje a gente vai sentar, vai fazer isso, amanhã a gente vai sentar e fazer tal coisa, e agora vamos mudar aos poucos. O Eduardo colocou, né? Iniciar pelo básico e se desapegar do que não fizer mais sentido. Realmente, eu acho que essa parte do desapego também acontece, não acontece, às vezes, pela aquela cultura. E aí eu queria até te perguntar sobre isso, assim, como é que a liderança e a cultura da empresa, ela acaba ficando, acho que é o principal motivador ali, tanto para. Não é motivador a palavra, mas é o principal ali para. Ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. E essa parte da cultura também, como se você já teve algumas experiências ali, que com certeza já teve, que bateu muito, principalmente no líder e na cultura, e como é difícil mudar, com certeza, uma cultura que vem, por exemplo, de um método ali muito tradicional.
Eu tive uma experiência assim que não deu muito certo, né? Justamente em que a liderança não tinha essa visão e não conseguia. Então, assim, eu acredito muito no trabalho com foco em algum resultado para a organização, né? E aí, os executivos, os altos executivos não conseguiam parar e trazer onde a gente queria chegar, né? Eles não tinham esses objetivos, né? Então, a gente estava tentando implantar o OKR, né, que é uma forma de tu medir de métrica, só que não tinha nenhum OKR de negócio, né? Não tinha ali um objetivo estratégico bem definido
Não tinha nem
para
o óleo.
Então a gente até tentava assim, top down, bottom up ali, né? Então a gente estava ali de baixo para cima tentando organizar. Tá, vamos então. Ah, não tem ali o executivo, vamos tentar fazer aqui o nosso de cada área, os nossos objetivos. Só que acabou não dando certo, acabou não fazendo muito sentido para a organização, e no fim eles optaram por nem medir mais, né? Nem terem mais indicadores de negócio. Porque o nível mais alto não via resultado, né? Não tinha interesse em implantar. Então não adianta tu ali embaixo, numa camada mais tática, criar outros indicadores. Claro que é importante, né, tu ter ali o indicador para conseguir medir, mas se o nível mais alto não tinha interesse, não enxergava, né, não tinha essa mesma visão, às vezes não faz sentido. A empresa optou e estava um trabalho bem legal, bem estruturado, e disse, não, a gente não vai mais usar porque não está sendo útil, né? Tipo, então isso é bem complicado, né? Isso de dia mesmo de organização.
E mesmo quando trazia alguns resultados, ou nem deu tempo de trazer os resultados, porque resultados mais robustos demandam tempo. Então,
Às
são
vezes
meses,
isso também, é. Às vezes
né?
isso também
As
não
medições,
vai
elas
entrar.
precisam acontecer ali por alguns meses para você poder ter o resultado. E eu já tentei, essa empresa que eu tinha comentado, que eu já tentei ajudar, não queria esperar, porque acha que o resultado tem que ser imediato. E não, você precisa mudar. E aí vem a cultura da experimentação. A gente vai fazer um teste com essa parte e depois a gente vai ver o resultado e vai organizar para ver se melhorou, não melhorou e qual caminho seguir. E é engraçado que você me lembrou isso. Eu estava também, eu peguei também o OKR para poder traçar o objetivo, porque a pessoa ela estava fazendo por fazer. A pessoa era muito boa tecnicamente, então achava que sabia absolutamente tudo, mas não conhecia essa parte de gestão e de negócio, então não tinha a estratégia. E aí eu perguntei também, né, qual o seu objetivo? Não sei, o que que você acha? Aí foi essa reação que eu tive. Eu falei, mas assim, eu posso até te ajudar. De repente a gente vê um objetivo, mas você precisa saber onde você quer chegar, onde seu negócio quer chegar, o que que você resolve, né? O que que você está aí no mercado para quê? Para resolver o quê? Porque é aquilo também que eu acho que as pessoas confundem às vezes quando abrem uma empresa. Ah, eu sou muito bom tecnicamente em X coisa, então eu vou abrir uma empresa para resolver todos os problemas do mundo dessa X coisa. Mas será que o mercado ainda está precisando daquilo? Ou será que você tem cliente? Ou aí eu já trago esse olhar para o futuro. Como é que o futuro e esse mundo que a gente vive hoje, volátil, está olhando para aquela X coisa? E aí a gente começa a ter aquela perda de cliente, perda de financeira, um trabalho mal executado. E aí a gente, enfim, né? A gente acaba virando uma bola de neve ali. E você não sabe nem da onde o tiro veio. Então, essa parte do objetivo, ele é muito realmente importante. E falando em futuro, a gente já está chegando aqui no final. Como que a IA hoje ela consegue também? E a IA é um outro dilema que a gente está passando também, né? Uma outra transformação que muita gente está sendo resistente. Aliás, o Roberto lá em cima falou. Ele escreveu 2023, depois ele corrigiu para 2024. Eu falei 2023 juntos, nem me dei conta. Essa transformação ali, como é que a IA também ela ajuda nessa transformação e a transformação que a gente, inclusive, está passando para essa IA? Porque a gente tem diversos debates sobre. A gente ainda tem o lado A, o lado B, o pessoal que ama, o pessoal que odeia. E tem um lado C ali, eu acho também, o pessoal que não entende, que acha que vai roubar empregos, que vai, né? Aquela questão toda, a gente já fez alguns docs sobre IA. Como que você vê também essa transformação? Como que a IA ajuda a gente na nossa transformação e também como as empresas estão se adaptando a essa transformação junto da inteligência?
Ah, eu sou do time que apoia, né, a chegada da IA. Eu acho assim que a IA está chegando para automatizar o que é muito automático, né, muito manual, trabalho braçal. Então, aqueles processos, até tem uma IA que eu andei testando, né, que é tu põe na reunião para fazer a ata da reunião, por exemplo, ali no Teams, né, no... É algo super braçal, né? Ficava alguém ali anotando, né? Tudo que estão falando, enfim. Então, assim, é uma IA que super ajuda. Então, assim, vejo também o pessoal usando para desenvolvimento de software em algumas questões ali, para apoio. E que eu enxergo que não vai tirar trabalho de ninguém, mas vai evoluir, né? Esses trabalhos mais braçais vão sim ser substituídos, não sei em quanto tempo, as coisas estão rápidas, né? Então, algumas funções sim podem acabar sendo substituídas pela IA. Mas tudo que envolve cultura, entendimento das pessoas, né? Então, o que é assim mais subjetivo vai cada vez precisar de mais pessoas que entendam, né? Então, da própria transformação ágil, né? Eu não enxergo uma IA fazendo uma transformação porque envolve isso de entendimento de contexto, de mudança de cultura. Mas pequenas atividades do dia a dia é ótimo, né? Gerar apresentação. Enfim, tem várias IAs por aí, né? Eu acho que é um assunto que está super em alta. Tu olha ali, tem várias dicas. Eu não usei muitas, eu usei foi esse da reunião, que eu achei bem legal. E gerar também PowerPoint, né? Então, fica um tempão fazendo apresentações ali, a IA também super ajuda. E então, acho bem. As extensões, exato, extensões para no Word, no Excel, acho que assim, está ampliando e está ficando cada vez mais acessível. Né? Às vezes era um pouco mais difícil de tu conseguir acessar, né? Era um pouco mais complexo, ainda mais para quem não é de uma área de tecnologia, mas está cada vez ficando mais fácil, né? Para qualquer pessoa ali, mesmo que não conheça muito de tecnologia, utilizar essas facilidades aí que a IA está trazendo para nós.
Ó, eu vou te falar um negócio. Essa da ata eu achei sensacional. Eu descobri há pouco tempo, assim, tem alguns meses só. E eu era essa pessoa, menina, que anotava tudo. Eu era essa pessoa. Eu ainda anoto, porque eu gosto de anotar alguns pontos, mas aí é aquela questão de você anotar alguns pontos relevantes para o que te chamou a atenção para você deixar ali. Não você ficar naquela tensão de, meu Deus, a pessoa falou tal coisa, tem que anotar. E às vezes pensa até naquele cargo ali da polícia, né, que vai dando depoimento, o cara está ali escrevendo, e você vê como é até melhor uma IA pegar aquilo dali, porque não esquece pontos, né? Quantas vezes eu já tive um diretor meu que falava isso para mim. Vamos gravar então a reunião, porque se você perder algum ponto, você consegue ouvir para colocar na ata de novo. Então, olha como é importante, porque ali está tudo ali de uma forma resumida. Então, vai estar ali, não precisa de um outro ser humano ouvindo, e às vezes aquele ser humano ouvindo acha que aquilo ali não é tão importante, e no final é. E a gente tinha essa neurose de tem que estar tudo, porque a gente lidava com um cliente que era muito complicado, lá num projeto que a gente tinha, o rapaz sempre falava que não era aquilo, que não era alguma coisa, né? Enfim, então assim, como era importante essa função. Então, quando eu descobri isso, eu falei, gente, que coisa maravilhosa. Eu também sou do time que, para mim, a IA super ajuda, veio para somar, né? Como o Roberto falou, extensões e não substituições. E a Sandrinha, bom dia, Sandrinha, botou também automatizar uma variedade de processos operacionais e administrativos, aumentando a eficiência e reduzindo os custos. E eu trago um outro ponto sobre a IA que eu gosto muito, que no outro dia eu estava assistindo um programa e estava aqueles robôs ali, né, construindo carro e tal. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, nossa, olha a evolução e olha os empregos que, entre aspas, foram perdidos pelas substituições de robô dentro de uma fábrica, dentro de uma montagem. E aí o que, que me veio na cabeça? A questão de que a gente não perde, a gente ganha o tempo para a gente poder se aperfeiçoar em alguma outra coisa. Então, os montadores, aos poucos tempos, eles foram também sendo ali, tendo as oportunidades de aprender uma outra coisa e fazer uma outra coisa, até porque esses empregos de montador ali, que já iniciou desde a era da Revolução Industrial, olha como é que os trabalhos eram escravos, de 12 horas trabalhando em situações ali bem precárias, um salário muito baixo. Então, é bom que hoje, trazendo um olhar diferente, é bom que hoje sejam feitos por robôs e a gente tenha a possibilidade de estudar e poder mudar isso e fazer outras coisas. Claro que a gente não vai falar, não vou entrar no mérito aqui, que todo mundo, a gente sabe que no Brasil, principalmente, a gente tem situações que a gente não consegue ter acesso a esse estudo, né? Então, a gente ainda precisa de muita coisa, mas um olhar mais amplo, na verdade, mais generalista. A Sandrinha até botou, a IA tem limitações, especialmente em termos de compreensão do contexto, empatia emocional e tomada de decisões éticas. Pois é, até porque ela é, o ChatGPT tudo é alimentado pela gente, né? Então, se a gente também tem um povo que a gente não tem empatia, nem decisão também ali, ela já... Portanto, é importante que as empresas reconheçam as capacidades e limitações da IA e adotem uma abordagem equilibrada que combine o poder da IA com o julgamento humano. Perfeito, Sandra. E é uma ferramenta para melhorar processos repetitivos e complementar o trabalho humano. Pois é, eu também vejo dessa forma, eu acho ótimo, me ajuda pra caramba hoje em dia. E a gente já está chegando aqui no nosso final. Eu queria que aqui no finalzinho você trouxesse um pouco dos benefícios, como que vale a pena a gente passar por essa transformação, a gente ter essa aceitação, a gente abraçar os nossos erros, como a agilidade realmente fala, trazer essa cultura da experimentação. E aproveita, já, também já deixa seus canais, eu já postei seu LinkedIn aqui também, e os benefícios mesmo dessa transformação aí digital que a gente passa.
Uhum. Show de bola. É, os benefícios, né? Primeiro, assim, se daqui a pouco você está passando por esse processo aí de transformação na sua empresa, a dica é esteja aberto, né, a mudar, a experimentar novas formas de trabalhar. É, isso é o principal. Por quê? Né? A gente vai alcançar uma forma de trabalho ali mais equilibrada, então esse formato, assim, mais sustentável de trabalho. Um dos grandes benefícios de atuação ali da agilidade dentro das organizações, e também de começar a entregar mais valor de forma mais rápida. Então, vocês vão começar a enxergar entregas. Daqui a pouco, assim, podem ser menos entregas, mas que vão trazer mais valor para a organização. Isso é super traz uma sensação super boa para todo mundo que faz parte, né? Então, aquela grande entrega ali da organização, todo mundo que trabalhou nela também vai se beneficiar com isso. Então, é esse foco ali nas entregas. Então, meu LinkedIn ali, a Eliana colocou, né? Fiquem bem à vontade ali de me seguir, enfim, gosto de trocar ideias ali com todo mundo. Se alguém estiver assistindo depois essa live também, se quiser trazer algum questionamento, eu respondo ali também. Tenha um bom dia.
Ai, Aline, só agradecer, foi bem bacana. Eu anotei aqui bastante coisa, bastante dica, bastante insight. O pessoal que assistiu, que vai assistir ainda, também quero agradecer aí a presença de todo mundo. E hoje quartou, e eu estou pegando aqui só para já dar o spoiler de amanhã, que amanhã é um episódio muito bom. Amanhã a gente tem organizações ágeis com a minha querida Vanessa Blais, a Isadora Santos, e vai ser sobre processos e projetos para a construção da estratégia organizacional, ou seja, linka bastante aqui também com o que a gente falou. Por isso que eu falei, deixa eu buscar aqui o episódio rapidinho para já dar amanhã. A Sandrinha, parabéns pela live. Sandrinha, muito obrigada. Beijo grande para você, Roberto. Até domingo, que também tem, vai ter, acho que, um episódio com ele. Eduardo, muito obrigado pela presença. Pessoal, muito obrigada. E volte sempre, Aline. Fique à vontade. Vamos falar mais sobre... Gostei, a gente pode trazer aqui métricas, OKR, nossa, tem tanta coisa aqui para a gente poder falar, né? Então, muito obrigada, bom restinho de semana a todo mundo, e hoje, quarto, beijo grande.
Tchau, tchau.